A UEL e você.
Vamos a uma reportagem especial que mostra a força da UEL no Paraná Faciência, maior evento científico do estado. A reportagem é da jornalista Leiliane de Castro, bolsista da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL, em colaboração para a rádio.
O UEL leva extensão, cultura e inovação ao Paraná Faciência 2025. O maior evento estadual de divulgação científica teve público de 40 mil pessoas em Guarapuava. Durante 5 dias, de 29 de setembro a 3 de outubro, estudantes, professores e pesquisadores das 7 universidades estaduais do Paraná expuseram projetos de ensino, pesquisa e extensão no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Zilda Andrade, pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL, traz um panorama da presença da universidade no evento.
A Universidade Estadual de Londrina trouxe diversos projetos aqui para o Paraná Faciência 2025. Então nós tivemos a seleção desses 6 projetos, né, que vão desde a área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, até mesmo a área de saúde, que é bastante comum, que chama mais atenção. Então, nós aqui estamos apresentando essas ações vinculadas a projetos de extensão, projetos de pesquisa e projetos também de ensino. Nós temos o espaço do NDPH, o espaço de Museu Ciência e Tecnologia e também o espaço vinculado ao Museu Histórico de Londrina. Então, para nós é uma oportunidade estar presente nessa ação que demonstra a produção e a interação da universidade com a sociedade. E é um espaço também de interação com as outras instituições com que nós desenvolvemos vários projetos em parceria.
Nesta reportagem, você acompanha os projetos de extensão participantes, a presença dos órgãos da UEL, os projetos premiados pelo programa Prime, o destaque ao Café Intercultural e a participação dos clubes de ciências. Começando pelos projetos de pesquisa e extensão, 6 deles se apresentaram na feira, falando sobre saúde, biotecnologia, cidadania e meio ambiente. Um deles foi o inédito ABC Aprendendo Biotecnologia e Ciência, que convidava o público a identificar produtos com origem biotecnológica em um supermercado científico. Matheus Ian Rodrigues cursa o primeiro ano de biotecnologia e expôs no evento pela primeira vez.
E a gente vai explicar, disseminar um pouco o que é nessa nova ciência que está surgindo, que é a biotecnologia, e mostrar para elas como isso está presente no nosso cotidiano.
Outro grupo representava o Adolescer com Saúde e levou experimentos de microbiologia, destacando o papel das bactérias em diferentes contextos. Agatha Tinte e Vinícius Barcelos estudam medicina na UEL e comentam os objetivos do projeto.
O projeto em si, ele aborda mostrar os conceitos da microbiologia para adolescentes, então a gente vai muito, tem projeto muito com escolas, tanto delas irem até a gente, e a gente mostra basicamente alguns experimentos e como que elas, a importância das bactérias em diferentes contextos, e cuidados, enfim.
Vinícius poderia contar pra gente um pouquinho mais sobre esses experimentos, dar exemplo de algum deles, que materiais vocês utilizam?
Bom, a gente trouxe alguns materiais, principalmente de meios de cultura, e também a gente traz um boneco interativo, onde as crianças e os adolescentes podem colocar símbolos de bactérias em locais que elas acreditam que tem no nosso corpo, né? E sempre com o objetivo de desmistificar essa imagem que a população tem de que a bactéria é um grande vilão ou algo do tipo.
A saúde humana estava representada em 2 frentes, através do Cultivando Saúde, que trata da prevenção ao câncer de mama, e do projeto Atenção Domiciliar, higiene bucal de pacientes acamados dependentes, em que estudantes de odontologia levam cuidado a domicílio em Cambé. É o que explica Giovana Ueno.
A gente atende a domicílio pessoas acamadas, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que não conseguem levantar, né, e fazer a própria higiene bucal, daí a gente vai à escova. Foi desenvolvida uma escova especial, que é uma escova junto com um sugador para quem não consegue cuspir e nem deglutir, né? E é feito vários tipos de tratamento, né? O foco é a higienização, mas dá para fazer extração, dá para fazer ajuste de prótese.
2 projetos tinham algo em comum: o jogo, enquanto ferramenta de aprendizado e reflexão. Eram eles o Oficina do Jogo, projeto que trabalha a educação ambiental e o Democracia em Jogo, que fala sobre política com jovens do ensino médio. Ambar Manines estuda Ciências Sociais na UEL. Estreando no Paraná Faz Ciência, ela conta como foi a sua participação.
Bom, quando eu vim participar do Paraná Faz Ciências, vinculado ao projeto da professora Renata, eu falei assim, gente, a gente vai lidar com adolescente e criança e explicando política. O que que isso pode virar? E, tipo assim, eu me surpreendi muito. Tipo assim, sabe, eu não imaginava que, tipo assim, as crianças e os adolescentes poderiam estar embasadas nesses conteúdos em si. Porque quando você começava a falar assim, ah, sobre sociologia, a cara deles já mudavam, assim. Mas quando você falava sobre jogo, voltado à política, e você começava a interagir com eles, jogando com eles, e, tipo assim, o olho deles já começava a brilhar. Falava assim, nossa, que legal, que não sei o quê. Eles chamavam os colegas deles pra vir pra cá pra conhecer. E então isso foi muito divertido e muito interessante, essa análise social sobre essa experiência que eu tive aqui. Tanto eu quanto os meus colegas também do projeto, então acho que foi uma experiência muito legal, muito divertida, e eu espero trabalhar essa experiência em outros lugares também.
Representando os órgãos da UEL, estavam o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, o NDPH, o Museu Histórico de Londrina, o Museu de Zoologia e o Museu de Ciência e Tecnologia, mostrando o valor da preservação e do conhecimento. A historiadora Júlia Piovesan destaca a importância dessa participação.
Olha, eu acho de extrema importância um projeto, um estabelecimento, uma instituição que está vinculada ao Estado do Paraná ter a devolutiva para a sociedade. Então, é a nossa chance de mostrar, né, para a população, para os estudantes, né, o que a universidade pública faz em suas diversas esferas. Muitas vezes a gente associa a universidade apenas a estudo, a aulas, né? E esses alunos saem das escolas sem entender ao certo qual que é o papel da universidade pública na sociedade. Então, esse evento é a chance de mostrar isso, o serviço, as exposições, os projetos, né? Tudo que acaba gerando muito interesse nos alunos, né? A gente percebe que as coisas mais interativas geram mais apego, geram mais interação por parte deles, né? Então, eu acredito que esse projeto do Paraná Faz Ciência é muito importante para a divulgação do que está sendo feito com o dinheiro do contribuinte, né, na ciência.
Fernanda Viale, estudante de Ciências Biológicas, representou o Museu de Zoologia. Ela conta como a UEL se destaca em relação ao acervo de espécies.
A gente trouxe alguns animais da nossa coleção entomológica para apresentar aqui para várias universidades e para vários colégios da região. Eu trouxe cascavel, cavalo marinho, sapo, peixes, nossa coleção entomológica de abelhas, tem um crânio de jacaré, cabeça de tubarão e vários animais que a gente tem lá na coleção da UEL. E nosso objetivo aqui é mostrar o tamanho da nossa coleção. A UEL é uma das universidades com uma das maiores coleções entomológicas de peixes do Brasil. E aí a gente veio mostrar aqui um pouquinho dessa nossa grandiosíssima coleção. São mais de 7 mil espécies que a gente tem lá na universidade. E nosso objetivo aqui é esse. Eu estou aqui representando a biologia nesse estande, mas eu estou dividindo junto com a química e com a física.
Projetos da UEL totalizam 600 mil em fomento do programa Prime. Na segunda noite de evento, 3 projetos da UEL foram premiados pelo programa Prime, Propriedade Intelectual com Foco no Mercado, recebendo R$200 mil cada. As pesquisas unem ciência e inovação para melhorar vidas e impulsionar o desenvolvimento do Paraná. A professora Sônia Fabres, do curso de fisioterapia, fala sobre o projeto Fibroplaca.
O nosso projeto ele vem atender a uma população que apresentam uma condição bastante difícil. E são as mulheres que tiveram câncer de mama, tiveram que retirar a mama. E um grande percentual dessas mulheres vão desenvolver um inchaço que é crônico, que é endurecido porque tem regiões de fibrose, né, que a gente fala. E isso traz para a mulher uma baixa estima muito grande, traz complicações porque geralmente causa dor, pode dar infecções, né, dar sensação de peso. Então, isso realmente traz um impacto social, inclusive, para essas mulheres. Então, o nosso projeto, nós desenvolvemos, por meio da impressão 3D, uma placa que tem por função reduzir, quebrar essas placas de fibrose, né, e, com isso, melhorar a circulação desse braço, né, diminuindo também esse volume do braço. Então, a gente fica muito feliz de estar contribuindo para a gente poder atingir a esse tipo de pessoas, né? Desde que a gente começou a falar, que a gente desenvolveu e a gente já testou isso no nosso Hospital Universitário de Londrina, nas nossas pacientes, né? A gente tem visto muitas pessoas interessadas.
Também premiada, a mestranda Letícia Gonçalves apresentou um projeto que transforma resíduos agroindustriais em biocompostos ecológicos.
E esses biocompostos, eles são importantíssimos na nutrição do solo. Então, eles têm a capacidade de nutrir o solo ali no momento do plantio e de aumentar a retenção de umidade, o que é muito importante no período que a gente está vivendo de secas prolongadas. Então, no momento de estresse hídrico ali do tomate, do milho, que é o que a gente testou, as raízes buscam esse micomaterial onde tem a umidade para ele e cresce saudável.
O terceiro projeto, coordenado pelo professor Gerson Nakazato, desenvolve um sanitizante natural para alimentos.
Tem dois ativos antimicrobianos naturais. Um é o óleo essencial de canela. E o outro é um ácido orgânico, que pode ser ou ácido acético, vinagre, né, ou ácido cítrico. E os dois têm propriedades sinérgicas, quando combinadas, né, e que potencializam o efeito antimicrobiano.
É o segundo ano consecutivo em que seu laboratório é reconhecido pelo programa Prime. Ele relembra a proposta vencedora e atualiza em que situação este projeto se encontra.
Esse é o segundo ano consecutivo com dois produtos diferentes. O ano passado foi com o Blue Diet, que é uma na área de hematologia, e agora é numa área de sanitizante para alimentos, né? Então isso mostra que a gente está tentando sempre atender a demanda. O que eles pedem para a gente resolver os problemas, a gente tenta desenvolver um novo produto. Então pode ser que seja até produto diferente, como ocorreu nos dois últimos anos do Prime. É um produto, foi uma demanda que uma empresa tinha para fazer uma detecção da tipagem sanguínea, ver o tipo sanguíneo, se é AB+, se, do tipo AB e do sistema BO, desculpa, e também do RH. E é feito em laboratório, né, com as reações químicas, isso demanda tempo. Ele queria que a gente fizesse um curativo, né, um curativo tipo um Band-Aid, né, por isso chama Blue Aid, e que era porque... que ao colocar no sangramento, você já tinha tipagem instantânea num papel, num curativo. E a gente acabou, além disso, desenvolvendo um kit doméstico para fazer essa tipagem sanguínea com o mesmo sistema e princípio desse curativo.
A internacionalização da UEL também foi destaque no Paraná Faz Ciência 2025, com o projeto Café Intercultural da Assessoria de Relações Internacionais. Há 12 anos, o café é um espaço de encontro entre culturas, acolhendo estudantes estrangeiros e brasileiros. Viviane Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL, explica a proposta.
Exatamente. Então, o Café Intercultural, ele é uma ação que acontece uma vez por mês, ele é mensal. A gente geralmente faz mais para perto da última semana, mas às vezes tem alguma atividade na UEL, então a gente retoma. E essas parcerias também elas têm nascido, né? Que muito, a gente tem ficado muito feliz. Então, para quem quiser fazer um café intercultural, seja pelo seu programa, pelo, né, um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, um programa de pós-graduação, um centro de estudos, então qualquer setor da UEL pode ser nosso parceiro para fazer o café intercultural. E aí só lembrando que nosso propósito também é integrar os alunos da UEL, os brasileiros, então que os brasileiros também sejam convidados a estar conosco.
Durante a apresentação, Viviane Furtoso contou aos pares a respeito de como os estudantes estrangeiros se sentem acolhidos no café intercultural. Longe de casa, serem ouvidos a respeito de sua cultura cria um espaço de reconexão.
Então, acho que essa reconexão, né, eu comecei a minha apresentação falando que o café era um espaço de conexão e terminei falando que era de reconexão a partir da fala do próprio estudante, né? Então, acho que a voz deles é muito mais importante do que a nossa. Então, a gente foi percebendo ao longo desses anos o quanto esse espaço se tornava fundamental para eles, falando agora do estudante internacional, como você perguntou. E a gente foi percebendo essas nuances que às vezes eram coisas pequenas para nós, mas que para eles dava uma dimensão muito maior, né? Então, acho que a nossa abertura e a nossa sensibilidade para ir capturando essas nuances e deixando o café intercultural cada dia mais esse espaço que era deles, né, para eles, foi dando esse toque mesmo do café. Como eu disse na apresentação, eu sempre resisti muito a qualquer engessamento do café e resisto até hoje, porque eu acho que ele é orgânico, ele vai se constituindo por si só. Então, acho que isso é ser sensível e deixar a coisa fluir.
Durante o evento, o Café Intercultural inspirou novas parcerias com outras universidades estaduais, fortalecendo a integração global da UEL e discutindo a internacionalização. No penúltimo dia de evento, aconteceu a primeira mostra de clubes de ciências, com 132 clubes de todo o estado e aproximadamente 180 trabalhos apresentados. Os colégios Ilhas e Aguilera de Londrina levaram projetos de educação ambiental com a confecção de sabonetes artesanais e jogos sobre reciclagem. Dois outros projetos de Ibiporã e Turvo, sob a coordenação da UEL, levaram medidas para a criação de um geoparque e plantas medicinais Caigangue. A PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, teve participação ativa no Paraná Faz Ciência. No lançamento do livro Ações Articuladoras do Tripé Ensino, Pesquisa e Extensão nas Universidades Paranaenses, participando de uma mesa redonda sobre a curricularização da extensão, em reunião com pró-reitores de extensão das instituições de ensino superior do estado e apresentando as ações da UEL para o programa Verão Maior 2026. De Guarapuava, o Paraná Faz Ciência concluiu mais uma edição. A UniOeste acolherá a próxima. A reitora da UEL, Marta Fávaro, prestigiou o evento e deixa seu agradecimento à comunidade universitária envolvida no maior evento de divulgação científica do estado.
Estou aqui para fazer um agradecimento, e um agradecimento muito sincero e de coração a todos os nossos da comunidade UEL, os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos técnicos que estiveram aqui participando do Paraná Faz Ciência. Foi uma participação linda, emocionante, intensa. Nosso agradecimento também, em nome da Universidade Estadual de Londrina, ao Unicentro, que nos acolheu tão bem, organizou esse espaço belíssimo e potente, porque aqui está a expressão máxima da ciência, da tecnologia, da inovação, da interação e da divulgação desse conhecimento para toda a comunidade, para os nossos estudantes da educação básica. Paraná Faz Ciência 2025 ficará na história.
Leiliane de Castro, bolsista da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, para a Rádio UEL-FM.
A UEL e você.